O turismo predatório ocorre quando, nos destinos de viagem, há o mau gerenciamento do lixo, falta de sinalização que estabeleça os limites da natureza, sobreposição de interesses comerciais aos da população local, dentre outros. Para explicar sobre o assunto, conversei com Sidney Raimundo, professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, EAT, da USP, onde coordena o curso de lazer e turismo.
Quando falamos de turismo predatório, é a questão do foco no ambiente e nas comunidades locais, que sempre foram alijadas, né? Nunca foram consideradas. E é nesse sentido que a palavra predatório aparece, porque o que ocorreu foi uma descaracterização ambiental dos espaços. No pós-Segunda Guerra, tinha um excedente de capitais, e esse excedente de capital foi transformado principalmente pelo capital imobiliário na expansão das cidades. Então, um destino de sol e praia, né, litorâneo, ele acabou recebendo muito investimento para ampliar áreas de residências secundárias, mais hotéis, mais parque temático. E isso sem nenhuma responsabilidade, nenhum planejamento adequado, a não ser um planejamento na lógica do investidor. Esse investidor que queria ter o máximo retorno e o mais rápido possível. E nesse sentido é que os ambientes se transformaram em paisagens artificializadas e sem respeitar os limites da natureza. É nesse sentido que se construiu aí, ao longo desses 30, 40 anos, a ideia de que o turismo é predatório.
Como o professor destacou, o turismo concentra-se nas regiões litorâneas. No caso do interior do Brasil, apesar de ser extenso e apresentar muitos destinos, no geral, atrai turistas de regiões mais próximas.
O interior do Brasil é gigantesco. Você pode falar das cidades do ciclo do ouro de Minas Gerais. É um destino de interior e que atrai muita gente, que já está, inclusive, consolidada. Você pode falar de Bonito, que tem um apelo de natureza ligado ao mergulho, das águas cristalinas, etc. E também, de certa maneira, está consolidado dentro de uma outra lógica. O que ocorre é que é um sem números de localidades, Brasil afora, que recebem grupos de turistas por conta de uma certa atratividade. Essa atratividade também, tirando o Bonito, que tem um apelo internacional, tirando as Cataratas do Iguaçu, que inegavelmente também tem esse apelo internacional, alguns destinos têm o que a gente chama de apelo regional. Ele consegue atrair pessoas da região vizinha e raramente consegue externar um pouco para ter um apelo mais amplo. Né? Você vai para Capitólio, a principal mote de visitação ali onde estão vindo os turistas são da região mesmo, porque não existe uma estrutura de divulgação mais ampla. É lógico que temos turistas de tudo que é canto do país, às vezes até de outros países também indo para lá, mas o foco, o predominante é um apelo regional.
Nesse sentido, como no interior a atividade turística é menos valorizada, com apelo regional, não é difícil que haja destinos como Capitólio, nos quais há pouca infraestrutura e cuidados com a natureza e comunidades locais.
Então a gente tem toda sorte aí de destinos no interior que não tem esse apelo do litoral e que merecem ser olhados agora com mais carinho, mas esse carinho é no sentido de pensar como que a gente incorpora nos processos de planejamento os limites da natureza e como que a gente igualmente incorpora os anseios e necessidades das comunidades locais. Porque o que aconteceu em Capitólio foi um problema de não entender os limites da natureza, que foi suplantado por conta da questão da represa que foi criada ali, e que um zoneamento, uma capacitação para questões de risco seria fundamental, né? E isso, infelizmente, não aconteceu por conta das pessoas estarem pensando só em levar as pessoas para visitar a área, se divertir, descansar, aprender com o local, que é importante. Mas, ao mesmo tempo, tem que pensar na fragilidade do local.
Raimundo destaca que o planejamento participativo pode ser um modo de contornar esses problemas relacionados ao turismo predatório. Para isso, deve haver a colaboração entre a academia e as comunidades locais para o desenvolvimento dessa atividade.
Quando a gente fala de planejamento participativo, temos que pensar no diálogo entre o saber técnico, científico, o saber de quem está trabalhando ali naquele local, operando, levando turistas para visitar esses locais cotidianamente, e o saber das comunidades que habitam esses locais. Esse diálogo de saber, eles se complementam e são fundamentais para a gente ter aportes, informações para pensar o zoneamento de uma área, que é onde podemos ir, onde não podemos ir, por conta desses riscos, e quais tipos de atividades a gente pode fazer, atividades essas que não ponham em risco o turista, mas que, ao mesmo tempo, coloquem essas comunidades locais partícipes, protagonistas das atividades, das benesses que o turismo venha a trazer para a região.
Para falar sobre turismo predatório, conversei com o professor Sidney Raimundo, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, EAT, da USP, onde coordena o curso de Lazer e Turismo. Letícia Naomi, Rádio USP.